O Boto. São Gonçalo do Rio Abaixo é um lugarejo perdido no meio da floresta amazônica. Não é exatamente um município, mas o povo de lá vive dizendo que São Gonçalo é minha cidade, eu nasci em São Gonçalo, essas coisas que demonstram o orgulho que o povo sente do seu lugar, sua terra natal. É um povoado pequenino, com pouco mais de 120 pessoas, mas tem uma característica muito interessante. É um lugar de mulheres bonitas. As moças do povoado costumam ser morenas, cabelos longos abaixo da cintura, negros como uma noite sem luar e lisos como as águas do rio Cariaí, palavra indígena que significa belo e elegante. Foi nesse rio que alguém se inspirou para colocar o nome do lugar. Mas isso foi há muito tempo. Há tanto tempo que ninguém se lembra mais. O que as belas moças do lugar não esquecem é a história do rapaz bonito, conquistador, excelente dançarino e de voz mansa e agradável, que costuma aparecer nas festas tradicionais. Todo mundo conhece a história e sempre que acontece uma festa popular na cidade, dessas do tipo São João, Todos os Santos, Dia de Reis, etc., ele aparece. É só a sanfona começar a tocar que as moçoilas do lugar já ficam esperando ele aparecer. E ele vem. Sempre vem. Foi assim na última festa de São João, que Tere estava toda bonita. Tinha colocado um vestido cor-de-rosa com um lacinho na cabeça, um cinto vermelho na cintura e um sapatinho que era uma joia, de cor vermelha para combinar com o cinto. Caprichou na maquiagem e colocou uns brincos dourados, vistosos, bem grandes. Tião chegou toda faceira e convidou a moça para dançar a quadrilha. Mas ela não quis. Estava esperando uma pessoa. Tião saiu sem graça. Para ele a festa acabou ali. Para um rapaz de São Gonçalo, receber um não de uma moça como resposta a um convite para uma dança era uma humilhação muito grande. E Tião se recolheu num canto e se danou na cachaça. Também fazer o quê? Que Télia tinha ouvido falar a história da boca de Aparecida de Maria Joana. Todas duas tinham tido um encontro com um rapaz bonito, vestido de branco, que apareceu de repente e convidou as duas para dançar. Uma de cada vez, é claro. A noite foi passando e Quitéria estava num pé e no outro, angustiada porque o seu príncipe encantado não tinha aparecido ainda. Mas ele chegou. Andar maneiro, chapéu branco com a aba baixa, de tal forma que encobria o rosto. Aproximou-se de Quitéria e com uma voz de conquistador, perguntou: a bela senhorita me concede a imensa honra dessa dança? Tremendo do jeito que estava, Quitéria não disse nem sim nem não, apenas estendeu a mão esquerda para o sujeito que educadamente beijou-a e conduziu a jovem para o meio do salão. Ele dançava que era uma maravilha e Quitéria não deixava por menos. Acompanhava o jovem todos os passos. Quitéria notou que ele tinha um nariz grande, desproporcional até, mas, ora, quem é que estava ligando para nariz naquele momento? Em pouco tempo, as pessoas pararam para admirar aquele belo casal dançando com desenvoltura e magia no salão. A Aparecida e Maria Joana também estavam no salão, de pé, num canto, cochichando o tempo todo, demonstravam claramente que estavam se roendo de inveja. Afinal, elas conheciam aquele rapaz muito bem, de outras festas. Lá pelas tantas da noite, o rapaz convidou Quitéria para respirar um pouco de ar fresco. Afinal, estava fazendo muito calor dentro do salão. Quitéria concordou sem pestanejar. Sem ela perceber, ele a foi conduzindo em direção ao rio. caminhando devagarinho, falando mansinho, de vez em quando dava um cheirinho no cangote da Bela Morena, que ficava toda arrepiada. Sem perceber, Quitéria estava dentro do rio com o rapaz, e foi ali que tudo aconteceu. Após umas 2 horas dentro d'água, Quitéria se lembrou que não sabia nem o nome do belo acompanhante. E então perguntou: quem é você? Como é o seu nome? Eu sou de Cariaí e o meu nome é Boto, respondeu o rapaz, desaparecendo nas calmas águas do rio. Quitéria saiu da água e percebeu que na margem estavam Aparecida e Maria Joana, as duas com a barrigona de 6, 8 meses de gravidez. Só então ela se lembrou que as duas tinham dito que os meninos que elas carregavam na barriga eram filhos do mesmo rapaz misterioso que elas tinham conhecido numa festa.